Elekes, 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 elekes. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elekes.
Título deste episódio: talvez precise de férias, talvez isto seja quem sou. Outro dia comprei calças, meter-me num banho vou.
Tu fizeste um aviso prévio. Mas assim, pá, Vasco, vais chatear-te imenso comigo.
Sim, sim. Isto é uma edição 100% preenchida com desabafos pessoais. Eu tenho que fazer isto, malta. Tenho de trazer estas coisas aqui, porque isto é uma espécie de terapia. E pode ser que... pá, pode ser que pessoas se identifiquem com isto, sabes? Vasco, estás cético, mas pode ser que de repente ouvintes nossos liguem e digam: eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Mas se calhar não.
Vamos ver. Eu acho que essa é a esperança que tu tens, mas na realidade sabes que provavelmente não vai acontecer.
Pois. Eu temo que o Vasco vai irritar nesta edição, porque cá está, convém explicar, o Vasco tende a ficar muito agastado com certas situações que me acontecem, provocadas por um impróprio. Mas pensa nisto, Vasco, se te irrita a ti, imagina a mim, que vivo 24 horas comigo. É muito cansativo. É muito
cansativo. Então conta lá o que é que se passou.
Bom, estamos a chegar a meados de Abril e eu já sei o que é que tradicionalmente acontece em meados de Abril, que é a mente e o corpo do Marcolinho começam a dar sinais de: olha, se não era tão bom ser já Agosto. É mais ou menos para esta altura.
Falta um bocadinho.
Pois falta, mas começa para esta altura, entende? É a chegada da primavera, os primeiros dias mais quentes, aliados a meses a acordar às 6:15, mas o que é que surgem sinais? E que sinais são esses? Eu sei um bocado de pão ao chocolate da minha boca.
Olha, um sinal.
Que sinais são esses? Bom, vocês sabem que eu, mesmo quando não estou a precisar de férias, embora na verdade eu precise sempre, basicamente, mas mesmo quando eu estou mais descansado, tenho momentos de despiste e distração. Vocês sabem disso, não é? Vocês já viveram isso, vocês são meus amigos, vocês conhecem-me. Mas, quando chega a altura em que o meu corpo e a minha mente começam a dizer: epá, tu agora já paravas, aí acontecem coisas como as que aconteceram nos últimos dias e que, mesmo para o nível a que eu já habituei as pessoas, eu acho qualquer coisa de extraordinário. Eu diria que nestes dois casos... parece que estamos no domínio do sonho, ok? Uhum. Parece que é... parecem cenas que acontecem em sonhos e quando acordamos nos fazem dizer: epá, que estupidez. Estas coisas não acontecem na vida real. Bom, nos últimos dias comprei calças. Ok?
Parabéns. Calças.
Obrigado, Vasco.
Calças. Já era tempo.
Sim.
Estou farto de ver de cuecas, homem.
É verdade, é chato. É chato de andar de cuecas por aí.
Chatíssimo.
Mas comprei calças a pensar já no verão, não é? Comprei duas calças em dois dias diferentes, em duas lojas diferentes, da mesma cadeia, mas diferentes. Primeiro dia, estou no provador. Comprar calças, no meu caso, é um pesadelo, porque as minhas pernas, como vocês sabem, são diferentes das pernas de toda a humanidade. Portanto, a indústria das calças não contou com as minhas pernas. É impossível criar uma norma para estas pernas, sobretudo estas barrigas das pernas, os gêmeos. Há uma...
desculpa interromper-te, mas tenho que dizer aos ouvintes que nesta, quando disseste essa frase,
sim,
as tuas pernas não são iguais ao resto da humanidade, o Diogo Pissarra
confirmou.
Olhou.
Sim.
Foi checar.
O que é que isto tem de mal? E o Vasco teve só os gêmeos.
Não, mas há uma discordância entre várias partes do meu corpo, quase como se eu fosse um monstro de Frankenstein, ok?
Tipo, é.
A minha cintura é de uma pessoa, as minhas coxas são de outra, as barrigas e as pernas são de outra.
E onde é que estão essas pessoas?
Não se inventaram.
O que resta delas?
Epá, mortas, obviamente. Não se inventaram calças para aqui. Mesmo casacos têm o mesmo problema. Os meus braços são de uma pessoa, o meu tronco é de outra.
Ok.
Mas nas calças é dramático. Mas pronto, estou no provador e peço à senhora o maior número que ela tiver. E eu sei que há pessoas maiores do que eu, mas eu à partida peço sempre o maior e depois logo se vê. Vou reduzindo se for caso disso.
Ok.
A senhora dá-me as calças, eu visto-as, olho para o espelho, sento-me, penso: não está mal, não está mal. Mostra à Teresa, a minha namorada, ela pergunta-me: estás confortável? Eu respondo: é pá, sim, não.
Para que tu te sentaste?
Não sou. Tenho que me sentar para saber se,
se vão rasgar ou não.
Se não vão rasgar ou arrebentar.
Ah, que giro.
Eu testo tudo. Eu não.
Não. É que eu nunca fiz isso na vida de experimentar calças.
Mas não é uma boa ideia.
Marco, não estou a dizer que é má ideia. Estou a dizer que de facto nunca me tinha passado pela cabeça que sentar também era importante.
E é a última boa ideia desta rubrica hoje.
Porque a malta, quando veste calças, depois olha só a espelha, vê se fica bem no rabo.
Sim,
é preciso bainha, se não é preciso bainha, mas nunca se senta.
Mas ele passa muito tempo sentado.
Claro.
Este homem faz todo um test drive da calça.
Mas pronto, ela pergunta-me se eu estou confortável. Eu disse: epá, não são as calças mais largas que tenho. Há aqui umas zonas em que estão um bocado justas, mas está aceitável. É uma boa calça de verão, assim, num tom cru. Sim, senhora. Mas eu precisava de mais calças, ok? Mais calças. E uns dias depois...
E tu gostavas daquele modelo?
Gostava daquele modelo. E estou numa loja, por acaso da mesma cadeia da loja anterior, mas outra, e vejo umas calças ótimas. Problema: desta vez não me apetece experimentar. não me apetece experimentar as calças.
Porquê?
Epá, há dias assim.
Estás maçado.
Certeza que vocês também têm isso. Epá, tenho que comprar roupa, mas não estão com pachorra para ir para o provador, tirar, meter calças. Chateia, epá, às vezes chateia.
Não me digas que foste à confiança.
E então diga à Teresa, epá, eu vou levar estas calças.
Ei.
Que me parece que servem maravilhosamente assim ao olho.
Que me parece.
Erro.
Recorda-me só o estigmatismo.
Parecem...
Quanto estigmatismo e quanto...
Parecem fluídas, parecem espaçosas para estes barrotes. Eu acho que isto vai correr bem. E, epá, a Teresa olhou... Disse, ok, parecem largas. E eu disse, é pá, servir ótimo, senão vamos trocá-las. É simples, também não é o fim do mundo. Pronto, passou um dia ou dois e esqueci-me de experimentar essas calças em casa. Esqueci-me que as tinha comprado. Deve ser a Teresa a lembrar-me, olha, experimenta as calças.
Esqueces que tinhas comprado umas calças?
Sim, sim, sim.
Como é possível?
É porque ele é rico.
Experimenta
claro.
As calças.
Agora ele é milionário, esquece as coisas.
Isso acontece aos ricos, sim, é verdade.
Mais rico.
Experimenta as calças, disse ela, e se não te servirem, traz-me as calças que eu depois posso ir trocá-las. E eu, sim senhora, é isso, então experimenta as calças. Epá, e dou por mim, pff, parecia que serviam bem ao olho, mas assim que me entram nas pernas, lá está a maldição, epá, tipo justas, epá, servem, mas justas, epá, e mando mensagem à Teresa, epá, olha, vou ter contigo e levo as calças, têm de ser trocadas, epá, porque isto não serve, e vou ter com a Teresa, ela diz, trouxe essas calças, eu digo, claro que sim, e disse isto com uma confiança tremenda que na minha cabeça me torna sexy.
Não levas as calças,
e dou o saco à Teresa, ela abre.
E são as outras.
Diz, não são estas calças.
Ai.
Estas claro. São as que experimentaste outro dia no provador e que disseste
e que estavam boas.
Claro.
Ai, mano.
Eu só fico
triste. Em vez de experimentar as calças novas, eu voltei a vestir as calças que já tinha experimentado e que tinha trazido para casa.
Mas sinto-me desapontado com esta história, porque eu era mais giro que tu não te apercebesses e trocasses efetivamente as calças que estavam boas. Estás a ver?
Mas pronto, eu na altura experimentei-as e serviam-me e desta vez decretei.
Mas peraí, time out. As calças que tu experimentaste e que agora achaste que não estavam boas, eram aquelas que estavam boas?
Eram, que estavam justas, ok? Era um número maior.
Mas que tinham passado, e disseste,
tinham passado, sentei com elas
boas.
E não sei o quê.
As que serviam.
E voltei a vesti-las julgando que eram as outras.
Ai, e desta vez não estavam boas e depois trocar essas.
De facto, está um bocadinho injusto aqui na barriga das pernas.
Ou seja, nenhuma das calças estava boa.
Em minha defesa, elas são parecidas. Ok?
Não.
O tom é parecido.
Não, não.
Mas, diz-me a Teresa, o material é radicalmente diferente.
Pronto.
Pois.
E de facto é. Bom, outros sinais que vou precisar de férias é este. Há um momento em que eu, fervoroso fã de duche, declaro, hoje preciso de ficar de molho num bom banho de imersão. E eu sei que se gasta água, pá, mas de vez em quando é preciso. E eu não sei se vocês sabem disto, mas...
Tiraste as calças.
Em Cascais. Há um sítio em Cascais, que é um bairro assim recôndito em Cascais, onde há um supermercado inglês, ok? E a minha namorada, a Teresa, viveu em Londres vários anos e ela gosta de ir lá porque reencontra coisas que ela adorava em Londres. E sendo eu também anglófilo, a ideia de ir lá sacar coisas gostosas
sendo
que não há cá...
Sendo o quê?
Anglófilo.
Desde quando é que tu és anglófilo?
Adoro Londres, adoro Inglaterra.
Eu também só gosto muito de Londres, mas não faz nenhum anglófilo.
Apeteceu-me dizer esta palavra.
Então diz, olha, apetece-me dizer anglófilo. Não vais dizer que és anglófilo quando não és anglófilo.
Eu sou anglófilo.
Não és nada anglófilo. És a mesma pessoa que gosta de Inglaterra.
Não és.
A pessoa que gosta de Inglaterra não é anglófila?
Não. Acho que és gêmeos.
Bom, supermercado inglês.
Imersão, pá, imersão.
Aconselho toda a gente a ir lá que aquilo tem coisas incríveis.
Ok.
E a Teresa leva-me à secção de banhos. E eu vejo lá umas lindas bombas de banho.
Epá.
Dentro de um pacote.
Isto vai acabar tão mal.
E penso, é mesmo isto.
Claro.
Um ar premium, ok? Um
anglófilo.
Ocean não sei quê.
Meu Deus, que
é isso, Diogo? Um banho anglófilo?
Um belo bom banho anglófilo.
Nunca. É.
Sim, sim. Quem...
Aquilo transpirava qualidade e requinte, não é?
Claro.
Era isso que eu precisava. Eu precisava de qualidade e de requinte. Então chego a casa, não é? Põe a água a correr e leio o que diz a embalagem das bombas e diz...
E dizia Nesquik.
Colocar a bomba de banho... colocar a bomba de banho debaixo da banheira, por baixo do sítio onde a água cai, não é?
Debaixo da banheira.
Abro a... Dentro da banheira?
Sim.
Não, debaixo mesmo.
Arrancas a banheira e metes a bomba debaixo.
Eu sim, senhor. Abro a embalagem, o pacote daquilo, tiro a bomba, ponho a bomba de banho lá dentro. Não acontece nada. Nada. Nem cheira, nada. A bola fica ali dentro e revolta começa a borbulhar dentro de mim. Eu queria que a bola borbulhasse, mas o que borbulhava era a revolta.
Posso tentar adivinhar? Então,
ainda não.
Não.
Então vá.
Porque pode estar enganada.
Claro.
Bom, eu começo a perceber que fui enganado, não é? Seduzido, quiçá de forma saloia, pelo facto de ter investido num produto supostamente refinado britânico que não me vai dar prazer. porque aquilo não cheira a nada e aquilo não explode e a água está transparente, nada da explosão azul aromática prometida, começa a ficar irritado.
Quão zangado ficaste?
Epá, muito zangado mesmo.
Ao ponto de gritar com a bola?
Epá, sim, sim. Aldrabis, Aldramões.
Mas é em inglês.
Abaixo Inglaterra.
Abaixo a monarquia.
Deixa de ser anglófilo aí.
Ainda deste contigo. Havia de sair da União Europeia.
Sim,
à espera.
Sim, pois, claro. E então passo a ler a troca de mensagens que levei a cabo com a minha namorada, com a Teresa. Mandei-lhe um vídeo da banheira com o fiasco a acontecer, não é?
Uhum.
A bola intacta dentro da água, e escrevi no WhatsApp: esta bomba de banho é fiasco, entrou na água e intacta ficou, parece de plástico. E a Teresa é super gentil e começa por manifestar empatia, exclamando: eis! Mas de imediato envia outra mensagem onde diz apenas: e se calhar era isto que estavas a pensar,
Vera? Sim, sim.
Não terá plástico à volta.
Tira o plástico. Exatamente.
Tira o plástico.
Invólucro.
Parabéns.
Obviamente que é tirar o plástico.
Eu pensei que podia estar fora de prazo, era a única coisa.
Não. Era o filho da mãe do plástico. Que é que, obviamente que era.
Parabéns.
Mas neste momento cai sobre mim aquele tipo de dúvida que é, no fundo, uma certeza. Sabem esse tipo de dúvida que é uma
certeza?
Férias. Sim.
Não, é a dúvida de: epá, não, se calhar não é, mas se calhar é. Se calhar tem.
Deixa-me só aqui falar com o tio.
Se calhar tem à volta.
Mas sabe
se
qual
as
é
férias, deixa-me só falar. Se as férias ajudassem de certo modo a que o Marco, após as ditas férias, estivesse diferente, eu diria: este homem fez férias. Mas mesmo que este homem passe um ano em Cancún,
não perceberem direto.
Mesmo que ele vá 2 anos para as Maldivas, quando ele voltar, vai dizer: nem sabe o que é que se passou.
Meus
que
amigos,
é que Maldivas.
Olha, eu vou defender
ao mesmo
Marco.
Ao mesmo tempo.
Eu vou defender-te, porque há muitas bombas e há uma loja que tu adoras onde podes encontrar essas bombas que não têm plástico.
Não tem plástico.
Exatamente.
Quando eu estou habituado a pegar na bomba, pumba, dentro de água.
Mas tu não sentes quando pegas na bola que tem um plástico?
Eu não estou habituado a pegar na bomba e pumba.
Eu também não. Não sei. Rock and roll, não é?
Eu mantinha viva uma certa esperança de que eu estivesse certo, porque eu ainda não tinha ido à banheira ver. Foi só uma mensagem que a Teresa mandou. E tinha esperança que a bomba de banho fosse apenas de péssima qualidade. Eu queria que fosse uma boa bomba de banho para tomar banho nela, não é? Eu queria ficar de molho uns minutos a relaxar, mas ao mesmo tempo ia ser tão doloroso e tão humilhante eu meter a mão na água e perceber que
era
tinha plástico à volta, não é?
Estavas dividido.
Eu tinha esperança. Fui à banheira, não é? Meti a mão lá dentro e o que é que eu retiro? Neste ponto eu retiro da banheira aquilo que era um pequeno saco de plástico dentro do qual estava uma espécie de manhaca azul.
É.
Pois.
Derretida. Portanto, eu meter uma bomba de banho dentro de água, bomba de banho essa que tinha um invólucro de plástico da parte de fora que eu não tirara. E agora, em retrospectiva, lembro-me de pegar na bomba, sentir a sua textura brilhante e lisa e pensar: como é que isto derrete na água? Parece plástico.
Só compraste uma?
Eram três. Ainda posso usar duas.
Ok.
Tira o plástico antes.
Mas a questão é, eu pensava: como é que isto vai derreter na água? Mas ao mesmo tempo eu pensava: quem sou eu para contestar a indústria britânica que produz de banho?
Uhum. Olha, como é que está a tua anglofilia?
Está menos agora.
Muita machucada, né? Está um bocadinho.
Se aquilo já vem com um pacote de fora, para que é que metem outro pacote dentro? Se é que está plástico, é por isso que o planeta está a morrer.
É por causa dos banhos de imersão do Marco.
Sim.
Mas não aproveitaste a água que já lá estava para pegar numa segunda bomba?
Claro. Depois, não.
Usei a nhaca.
Usaste a nhaca derretida, sim.
Claro.
Só não teve aquele impacto. Mandas uma bola lá para dentro e aquilo faz.
Não foi uma experiência bonita, claro.
Ou seja, a bola fez isso, só que contida dentro de um plástico, coitada ali, tipo.
Pois foi, mataste a bola.
Mataste a bola, a verdade é essa. A bola tentou respirar e também apanhei aquele tempo todo.
Olha, e as calças?
As calças.
Mas para estarem apertadas, tiraste o plástico das calças.
Tu tem plástico.
São isso.
Não, a partir daqui ainda não experimentei as outras, entretanto.
Nem sabes onde é que elas estão?
Vou experimentar hoje.
Tens de começar a andar com calças à boca de sino.
Não sei, estão lá num saco em casa, de certeza.
E onde é que está o saco?
Em casa.
Em que sítio da casa?
Ou será que está no porta-bagagens?
Ai, meu,
não faço ideia onde é que estão as calças. Amanhã vais dizer: Vasco, não faço ideia onde é que as calças estão.
Só que de certeza que me servem.
Eu acho que não.
Não,
mas tira o saco de plástico.